o Pedro Santos Guerreiro, Graça Franco e o Henrique Monteiro, para o Conselho de Diretores desta semana. Bem-vindos todos. Vamos começar pelos dados da economia e desse otimismo agora colocado e plasmado na segunda versão possível do crescimento acima de 2%, neste caso 3%. Depois do Presidente da República, o Ministro das Finanças a prever o crescimento acima de 3% no segundo trimestre do ano, isto numa semana que começou com a saída de Portugal do procedimento de déficit excessivo da União Europeia. Graça Franco, então, corre tudo bem?
Que coisa que ele já bem sabia. Parecia que já sabia que iria projetado para um ano inteiro dar 3,2. Agora, normalmente o segundo semestre não é tão bom assim, e portanto temos que contar aqui com algum abrandamento. E portanto não é certo que se chegue aos 3,2, mas acima dos 2, ou pelo menos 2, eu acho que já está praticamente garantido. Não é preciso fazer muito mais nada, é só preciso que não haja depois uma desgraça, digamos, a partir daqui. Mas nem tudo está fantástico, porque se tivesse tudo fantástico, a Fitch e a Moody's teriam... Ou pelo menos não se teriam tanto a precipitar. São duas agências de rating, para quem está lá em casa e ainda não nos ouviu durante todos os últimos programas, duas empresas de rating essenciais, uma no dia 25, outra no dia 26, resolveram já dizer que tão cedo não lhes parece que o rating da República vá subir, porque falta fazer muita coisa. E o falta fazer muita coisa, há algumas delas não estão propriamente ao nosso alcance, ou seja, uma delas está, que é dizer como é que nos próximos anos, de forma assim direitinha, concreta, se vai atingir as metas propostas para o crescimento e o déficit, sobretudo o déficit. Nós sabemos que o Governo mandou no dia 14 de maio uma carta para Bruxelas, ainda não a divulgou, pelos vistos não está assim muito disposta, pelo menos nós já pedimos a carta, sei lá, mas 10 vezes, mas ainda não está divulgada. Das duas, uma aí explica como é que vai atingir, ou então é um bocadinho como...
Já vamos a outras alertas, tá, que a conversa vai continuar. Pedro Santos Guerreiro, o Ronaldo Centeno mostra as suas cartas.
Cristiano Centeno.
Cristiano Centeno, pronto, Cristiano Centeno. Que margem é que isto vai dar ao Governo daqui para a frente, sobretudo na feitura do Orçamento de 2018?
Dá margem e dá uma margem e retira outra. Dá margem, obviamente, do ponto de vista de gestão orçamental, e depois constrange um bocadinho essa margem do ponto de vista de negociação de medidas do orçamento com os parceiros de esquerda. Não é por acaso que ainda hoje apareceu a UGT a falar ou a reivindicar aumentos de 2,5% para o próximo ano para a função pública, e isto obviamente já é um posicionamento para as negociações para o orçamento de Estado. Que é como quem diz, bom, se isto está tudo tão espetacular, então vamos...
A juntar à greve da manhã, que é da CGTP.
Claro, claro. Portanto, é óbvio que dá margem no seguinte sentido. Primeiro, a saída do procedimento por déficits excessivos dá mais autonomia na gestão do Orçamento de Estado. Não dá, enfim, um salvo-conduto total, até por causa do Pacto Orçamental, como sabemos, hoje há um controle a partir da Comissão Europeia muito maior, mas dá muito mais margem ao Governo. Estando a economia a correr francamente bem, depois, enfim, quando Mário Centeno fala num crescimento de 3% no segundo trimestre, porque tem indicadores que apontam para tal, e portanto nós vamos de certeza, como dizia a Graça, crescer mais do que 2% ao longo deste ano, dificilmente chegaremos aos 3, mas 2, qualquer coisa teremos muito certamente. Claro que a questão financeira permanece. E a questão financeira, estamos a falar de dívida pública, o valor continua a ser elevadíssimo, como sabemos, mas aquilo que aprisionava Portugal, que era uma combinação paralisante de dívida pública muito elevada e crescimento muito baixo, não digo que esteja quebrado, porque estamos, enfim, ainda são poucos trimestres de observação, mas isto de facto já não acontecia há muito tempo, mesmo que seja por razões que podemos falar a seguir,
sim.
Mas que são razões seletivas, se quisermos. Não é um crescimento ao mais.
Só fechar a primeira ronda com o Henrique e depois já voltamos ao tema. Henrique?
Sobre isso, eu acho que isto está tudo bem. pronto.
Exato.
É magnífico, é fantástico, e agora espera-se que eles não mexam muito. Quer dizer, eles até agora não sabem muito bem como é que isto aconteceu. E, portanto, agora melhor é estar inquietos e esperar que isto continue a acontecer. Há aqui um óbvio esforço de contenção. É óbvio, quer dizer, a austeridade continua no Estado, e se não houve cá, houve retornos salariais, mas depois houve cativações a dar com um pau, e, portanto, é isso aí, houve um grande esforço de contenção na despesa pública. E é verdade, isso aí é mérito do governo, enfim, do ponto de vista do Costa e do ponto de vista dos economistas, do ponto de vista do PCP e do Bloco de Esquerda, não é mérito. Mas isso aí, pronto, não se pode agradar a todos. E depois há uma outra coisa que também que é mérito do governo, que é ter sabido negociar com Bruxelas e com a esquerda, isso é mérito até mais do António Costa do que propriamente do Ronaldo, ter sabido negociar com a esquerda e com Bruxelas e conseguir fazer quase uma quadratura de círculo. E aqui fica-me pelo mérito. Isto tem, como já disse o Pedro, en passant, tem um paradoxo. É quanto melhor isto estiver, mais difícil se torna negociar à esquerda. Porque a primeira tentação do PC e do Bloco de Esquerda é assim: se isto está tão bom, bora, então, vamos dar aumentos de salários, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos tirar de não sei o quê, e buscar o dinheiro onde ele existe, lá. Agora, depois, há outra questão.
Baixar
o IRS sim. E tal, e não sei o quê, e que medidas simpáticas que eu, aliás, apoio, que baixaria o meu, sobretudo. Agora, eu gostava de dizer também que é bom não confundir dois planos que em Portugal são muito confundidos. E que eu acho que, por acaso, outro dia um físico escreveu isto, e é bem observado, que é Portugal com a República. Ou seja, o que está a dar resposta é o país, não é bem a República. A República só deu-nos resposta nas cativações, porque a gente vê os índices, as contas nacionais, e elas não são assim tão deslumbrantes quanto isso, que é o PIB está a crescer, claro que sempre que o PIB cresce, diminui a dívida, no sentido da percentagem da dívida, em relação ao PIB.
E voltamos aos argumentos dos nossos conselheiros em relação à questão económica, para uma segunda ronda em relação ao ponto de vista da economia. Graça Franco vinha agora com um rol de alertas.
Vinha com o rol de alertas que começam já em 2017.
Vamos, porque há aqui um problema com o microfone da Graça Franco, vamos ouvir a opinião do Pedro, que também guardou argumentos para a segunda parte.
Sim, primeiro este crescimento tem várias explicações. Ele é muito, assenta muito no turismo, como sabemos, e ainda bem, assenta muito nas exportações que incluem o turismo, mas incluem também exportações sobretudo para a Espanha, portanto estamos a beneficiar de uma conjuntura favorável, e ainda bem. Nós tivemos durante muitos anos em crise, em que tivemos o azar dos nossos parceiros externos também estarem enfim, com baixo crescimento ou mesmo em recessão, e estamos agora a ser muito, muito beneficiados por essa conjuntura, e ainda bem, como eu dizia. É um crescimento que, portanto, é relativamente seletivo, não é homogéneo em todo o país. É seletivo porque é mais benéfico para as empresas exportadoras, por razões óbvias, e o próprio crescimento do emprego que agora estamos a assistir é um crescimento que assenta salários muito mais baixos do que os anteriores. Portanto, isto só para dizer que não é, porque sendo os números espetaculares, de facto, não é um crescimento espetacular para toda a gente. Além do mais, é verdade, ou melhor, eu concordo com a teoria segundo a qual, se isto está a correr tão bem, então que usemos essa margem, essa folga, para fazer mudanças que depois nos protejam quando a economia não estiver tão bem, porque a economia evolui em ciclos curtos, em ciclos longos.
Então nada de gastar nada.
Não é isso, não é isso, até porque há muitas medidas, não é só por serem simpáticas ou não, há muitas medidas que em si mesmo são recessivas, ou seja, são contra o crescimento, nomeadamente os impostos elevadíssimos.
E escalões de IRS, mexer nos escalões, é o primeiro tema que está em cima da mesa para o orçamento.
Depende muito de como é que será feito. Aquilo que se sabe é que o Governo já guardou uma margem de 200 milhões de euros, que é relativamente pouco, para o orçamento do próximo Estado, para reduzir o IRS. E o Bloco de Esquerda já pediu 600 e provavelmente vai haver um espaço de negociação num, enfim, num valor que não sei, nem ninguém sabe neste momento se será intermédio ou não, mas o objetivo será sempre beneficiar a classe média, sendo que com estes valores, estamos a falar provavelmente de classe média baixa, será aquela que será mais beneficiada. Mas, de facto, nós estamos a falar de um nível de austeridade que se mantém no Estado, indiretamente, como dizia o Henrique, através, por exemplo, de cativações, de despesas da saúde, etc., mas que se mantém na economia total através dos impostos, que continuam elevadíssimos.
Vamos retomar só o argumento da Graça, antes de passarmos para o Henrique.
Até a margem manobra que o Governo tem é, por exemplo, para fazer grandes reformas estruturais. Ou seja, se o Governo quisesse fazer uma grande reforma da administração pública, por exemplo, as indenizações aos professores não seriam contadas para efeitos de déficit. Ora, nem se sabe que o Governo queira fazer esse tipo de reformas, não estão no programa do PS. E outra margem de manobra vem daquilo que é algum tipo de investimento fundado nos fundos estruturais, mas isso já nós estávamos praticamente a usar praticamente tudo. Portanto, não quer dizer que a margem de manobra das despesas que não contam seja também assim tão relevante quanto isso.
Posso fazer-te uma pergunta, Graça, agora que já tens microfone. Porquê que achas que aquilo que o Schäuble disse
é um pacotinho de veneno?
Ou seja, quando diz que ele é o Ronaldo...
Uma das coisas para que serve a Comissão Europeia é para fazer de má da fita. Portanto, quando se diz que o negociador nacional é um bom aluno, ou seja, é de facto fantástico, está-se a reduzir ao negociador nacional a possibilidade de dizer: eu vim aqui, bati o pé, consegui e tal, sou extraordinário. Pronto, se Schäuble disse de Mário Centeno que ele é de facto o Ronaldo da negociação, a interpretação da Catarina Martins será: ora, temos mais um. Portanto,
mais um que se rendeu.
Mais um que se rendeu.
Já não chegava ao de Cipras.
Exatamente, mais um que se rendeu.
Henrique, avança.
Não, eu não tenho assim muito para avançar, eu estou de acordo, há uma situação boa, como eu estava a dizer há pouco, essa situação boa é do país, é inesperada, e sobretudo eu penso que é importante nós termos esta noção. Nós não estamos a voltar àquilo que éramos antes, ou seja, a nossa forma de fazer dinheiro, a nossa forma de criar riqueza no país, não é aquilo que era antes da crise. É totalmente diferente. Sim. E como ela é totalmente diferente, ela precisa de respostas completamente diferentes. Na área dos serviços, na área da educação, na área dos transportes, na área do, sei lá, em todas as áreas. Por exemplo, uma das coisas obviamente boas, toda a gente é contra o neoliberalismo, estes gajos todos, se não fosse a liberalização do mercado aéreo, nós não tínhamos isto. Ponto. Final. Parágrafo. Se não fossem as low costs voarem para Lisboa e para o Porto, se calhar se não fosse a TAP ser privatizada mesmo assim em 50-49 ou quanto foi, nós não tínhamos isto, se calhar, ponto final. Portanto, há aqui muitas coisas que advêm de reformas que entretanto foram feitas, ou de alterações que foram feitas, algumas por nós, outras pela Comissão Europeia, mas nós agora temos que olhar para o país de uma forma como não olhávamos até aqui. Porque se a nossa estratégia daqui para a frente é voltar a aumentar funcionários públicos, sem distinguir aquilo que é excelente na função pública que há. Há grandes grupos de excelência na função pública, daquilo que é não faz nada já, porque já não tem nada para fazer, porque já nem há função pública para aquilo. Eu lembro-me sempre que na Itália, quando fizeram um estudo, descobriram que ainda havia um gabinete para pagar indemnizações de guerra do tempo do Garibaldi, e está há 10 anos, portanto, já tinham morrido todos indemnizados, mas o gabinete ainda existia. Portanto, enquanto não se fizer este tipo de estudo e este tipo de visão sobre a economia portuguesa, que é uma economia já diferente daquilo que era antes da crise, que é assente em pressupostos e em parâmetros diferentes, que é mais tecnológica, é muito mais turístico, e isso também tem a ver, obviamente, com o terrorismo. E, portanto, nós não podemos viver com uma coisa que não controlamos, que é, se alguém se lembra de vir para aqui com uma caminhonete e basta matar 5 pessoas num sítio qualquer, para grande parte do turismo se retrair.
Se há outras ameaças, nem
sei. E há outras ameaças, quer dizer, há as ameaças mais diversas. Portanto, o que eu penso é que o Governo, eu penso que até agora o António Costa tem dado provas de que não quer dar um passo maior que a perna. E eu acho que ele ainda está dentro desta ideia de que é preciso continuar a batalhar, quer dizer, que a guerra não está ganha. Agora, vejo muita gente, tanto no Partido Socialista, mais à esquerda, como, sobretudo, no PC e no Bloco, a dizer: pronto, isto agora foi ultrapassado, agora a gente ganha o grande slam um dia destes, depois a seguir ganhamos o Mundial de Futebol e a Taça das Confederações e mais não sei o quê.
Já estivemos mais longe, então.
Pois, já estivemos mais longe de tudo, aliás. A gente já esteve mais longe de tudo. Nós já tivemos, já vimos a luz ao fundo do túnel.
Tenho 3 minutos para só uma ronda muito rápida. Podia agendar aqui outros temas como o atentado de Manchester ou o Trump na Europa, mas para a semana, porque temos um programa especial, poderemos ir a isso. Para já, muito rapidamente, o que é que querem dizer sobre o que está a acontecer no Brasil e na Venezuela, Graça? Muito rapidamente.
Bom, não são coisas comparáveis. Eu acho que na Venezuela é o colapso chavista com condições que foram mais explotadas pela morte de Chávez e pela crise do petróleo, num país que sempre foi muitíssimo violento e que estava já a funcionar não numa verdadeira democracia. No Brasil, o que está a passar, eu acho que é uma coisa gravíssima, porque nós assistimos ao impeachment de Dilma, substituída por 2 senhores que já estavam quer na Câmara, quer no... como presidente, indiciados, fortemente indiciados em funções de corrupção, e agora confirma-se que o próprio presidente que sucedeu a Dilma, em conluio, digamos, com o presidente da Câmara, que agora já está preso, tem um esquema de corrupção gravíssimo e, portanto, é o povo que está a revoltar na rua e a democracia, ontem, eu acho que correu risco, porque a exceção que permitia a Temer
acionar
os militares é uma exceção muito excepcional.
Pedro,
portanto,
Santos Guerreiro.
O que nós estamos a assistir é uma degeneração do sistema. É quase uma falência do sistema institucional brasileiro. E isso não começa hoje, que tem, como sabemos, enfim, na origem, sobretudo, do caso Lava Jato, que tem vindo a minar o próprio sistema político, quase como um todo. E quando um país não tem respostas institucionais para a estabilidade, ela é posta em causa. E é isso que tem vindo a acelerar. Agora com Temer, e embora ontem aconteceu uma coisa nova, que foi os militares saírem da caserna, é um país que precisa de uma solução que começa a dificilmente ser política, ou não evidentemente política, e portanto é um caso muito preocupante. Nós ainda não estamos a assistir à venezuelização do Brasil, são casos muito diferentes e esperemos que assim não seja, mas começam a faltar muitas respostas institucionais do ponto de vista
Henrique.
Político.
Eu concordo, a Venezuela é um caso de um paradigma que faliu, como a gente já sabia que ia falir, e como faliram todos os regimes que se basearam naquelas demagogias utópicas, ou o que lhe queiram chamar. O caso Brasil é um caso totalmente diferente. Eu acho, em primeiro lugar, que se devia processar o Tiririca, porque ele disse pior do que está não fica e ficou. E, portanto, foi logo o primeiro mentiroso, que era o Tiririca. E depois, quando a gente chega a um ponto, que aqui já foi descrito, e que é o seguinte, a pessoa mais bem colocada para ganhar umas eleições presidenciais também está no Lava Jato, que é o Lula. E a pessoa, só há uma pessoa mais bem colocada ainda que o Lula, que é o juiz Sérgio Moro, que mandou esta malta toda para a prisão, a gente percebe que a solução já não é política. Quer dizer, mesmo a salvação do Brasil, de acordo com as sondagens, lá com o Ibope e tal, já é um juiz. Quer dizer, e nada nos diz que o juiz também, depois, quando lá chegar, certo, também não...
Tenho uma sugestão extra para acabar o programa, que é virem à Feira do Livro para a semana ver o Conselho de Diretores ao vivo.
É já para a semana.
Dia 1 de junho.
Dia 1 de junho.
Portanto, às 19h15, Feira do Livro de Lisboa, na Praça Fundação Francisco Manuel dos Santos, Conselho de Diretores ao vivo. Podem atirar-nos qualquer coisa, que estaremos no palco, mas acho que nada vai acontecer.
Junte-se ao vivo.
7:15 da tarde, ok? Fica combinado. Tudo combinado para a próxima semana. Foi a edição do Conselho de Diretores desta semana.